Conversa com o Reitor.
Olá, muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um programa Conversa com o Reitor. E hoje nós temos aqui participação de duas alunas, Uninter, que já vão cumprimentar vocês, a Charlene e a Bruna, e também o professor Jefferson Ferro, que vai falar um pouco sobre esse tema de hoje, que é um evento comemorativo dos 25 anos da Uninter. Uninter, a partir dos primeiros registros que nós realizamos oficialmente, documentalmente, né? Ainda não era uma instituição de ensino regular, credenciada pelo Ministério da Educação, era um instituto de pós-graduação, e esse instituto tinha uma empresa mantenedora, a WPA, Wilson Pickler Assessoria, e que mantinha o Instituto Brasileiro de Pós-Graduação e Extensão, o IBPEX, onde eram ofertados cursos de especialização lato sensu. E nós temos uma história, então, de 25 anos, que, obviamente, mais à frente, no começo dos anos 2000, nós tivemos o credenciamento da Facinter Internacional e da FATEC Internacional. E a Facinter tinha cursos de licenciatura e bacharelados, e a FATEC os cursos superiores tecnológicos. E em 2012, pela união das duas faculdades, fomos credenciados como centro universitário. Então, assim, muito rapidamente, a nossa construção, e por isso nós estamos hoje com 25 anos. Bom dia, Everton, obrigado aí pelo seu trabalho. Vamos lá, Jefferson, cumprimenta aí os nossos ouvintes e fala um pouco sobre o concurso em si, como isso aconteceu, como isso foi estruturado.
Bom dia, Benhur. Bom dia, Everton, Bruna, Charlene, nossos ouvintes da Rádio Ninter. Prazer estar com vocês todos aqui hoje. E a gente agora, então, né, está se aproximando dessa comemoração dos 25 anos da Uninter, como você bem falou, dessa trajetória. E 25 anos é uma bela vida, né, Benhur? E quem trabalha com educação sabe, né, que educação é transformação, é transformar a vida das pessoas, é transformar, ajudar a fazer do mundo um lugar melhor. E a gente vê isso nas histórias que a gente cobre diariamente, né? A CNU é uma espécie de livro de registro das histórias de transformação da Uninter e de transformação das vidas das pessoas que passam pela Uninter. E o concurso nasceu justamente dessa ideia, né? Desse trabalho que a gente faz cotidianamente na CNU, de registrar as vidas das pessoas, dos alunos de destaque, dos professores, dos projetos, das mudanças da Uninter, é uma coisa que a gente faz cotidianamente. Então, por que não, né, fazer um concurso e convidar os próprios alunos e egressos para contar suas histórias, para dar essa perspectiva mais pessoal da sua vida, né, de como é que foi passar pela Uninter. E aí nós tivemos, né, quando lançamos o concurso, a gente planejou o concurso antes da pandemia, né, como tudo que aconteceu nas nossas vidas foi meio que virado de pernas para o ar por causa da pandemia, mas mantivemos o projeto, né, e tocamos o barco. E foi muito legal, cerca de 500 alunos e egressos da Uninter se inscreveram. A gente fez uma série de atividades, eu, professor Mauri, professor Corradini, colocando material para os alunos, né, tentando estimulá-los e de alguma forma guiá-los, né, na produção desse trabalho. E culminou com cerca de 100 trabalhos que foram produzidos pelos nossos alunos, né? E trabalhos assim de todos os cantos do Brasil, né? De diversas naturezas. E foi muito interessante, né? Conhecer essas histórias, conhecer essas vidas das pessoas que passaram pela Uninter. E claro, assim, a gente selecionou 25, né? Que como o concurso previa selecionar 25 histórias. Vieram histórias de todas as regiões do Brasil. A gente tem, se não me falha a memória agora, um número maior do Sul, né, porque também representa, de certa maneira, a presença da Uninter, que tem um número maior de alunos no Sul do Brasil, depois Sudeste, Nordeste, Norte e também uma matéria do Centro-Oeste. Então tem todas as regiões do Brasil representadas na final do concurso agora. E histórias muito bonitas, né, bem como a gente está
Quais eram as
conhecendo hoje.
diretrizes para essas histórias, Jefferson, do concurso? Eram histórias pessoais, de vida profissional, enfim?
Então, basicamente, o que a gente pediu para as pessoas foi para que contassem histórias da sua passagem pela Uninter, né? A gente chamou o concurso de egresso de sucesso, né, para quem está para um aluno, e também histórias do polo. Então, tinha categoria do egresso e categoria polo. As pessoas contarem a história, porque os polos eles também são muito importantes, né, Benhur, para essa expansão da Uninter. São pessoas que empreendem nas suas cidades, que levam a educação para todos os cantos do Brasil, para as cidades lá no norte e lá no extremo sul. Então a gente convidou as pessoas para contarem tanto histórias de alunos, de estudantes que haviam se formado, ou ainda que estão em processo de formação também, e para histórias de polos. E teve gente que contou sua própria história e teve gente que contou a história de outras pessoas, né, como é o caso da Bruna.
Temos aí a Bruna e a Cristiane, né? Então, é o seguinte aqui, Charlene, desculpe.
Charlene.
É que está bem pequenininho na minha tela aqui, meu computador é pequeno. Aí eu vi um CH ali, já fui direto, desculpe. Mas a gente vai aqui pela antiguidade. É, vamos ser justos aqui para começar. Então, eu olhei aqui. Nós temos a Charlene e a Luciana. A Luciana mandou a história dela, foi publicada na CNU no dia 22 de fevereiro, certo? E a Charlene foi publicada no dia 1º de março. Então vamos começar pela Luciana. Luciana, por favor, cumprimente aí os nossos ouvintes e o que te motivou a participar deste concurso dos 25 anos, por favor.
Que é só corrigindo bem, né? A Bruna que contou a história da mãe dela, que é a Luciana.
Isso.
Que é uma história muito bonita, né?
Nossa, acho que vou ter que começar o programa de novo aqui. Né?
Não, tudo eu tô bem,
olhando. É muito nome.
Estou olhando aqui a matéria, né? E desculpa. Bruna, começamos contigo, então.
Então, primeiramente, bom dia. Gratidão pelo convite. Obrigada por esse momento. E, bom, para mim é um prazer estar aqui para contar um pouco sobre a história de minha mãe. É uma história inspiradora, uma história que é uma inspiração para mim, para os meus irmãos e para todo mundo que conhece a Luciana. Então, gratidão por estar aqui e contar um pouco sobre isso.
Ok. Essa foto que tem aqui na matéria, quem que está nela? Quem são as pessoas que estão na foto?
Foi na formatura da minha mãe, né? Ela se formou em pedagogia no início de 2019. Então, ali da esquerda para a direita sou eu, né? Com a camisa de bolinha. Aí ali do meu lado tá o meu irmão, Carlos. Aí no meio tá minha mãe, Luciana. E ali do lado dela tá a Geisa, minha irmã.
Ah, legal. Muito bem. Muito bem. Já voltamos aí a você, então. Vamos ouvir a Charlene um pouco agora. Charlene, você é de onde? De que região? Sul de Minas?
Eu sou de Minas. Pouso Alegre, né? Sou de Minas Gerais. Mineira aí.
Então... O sotaque não deixa mentir, né, Charlene?
Chadinho, né? Então, bom dia a todos, né? Obrigado pela oportunidade. E, assim, a minha história tem a ver com a história do polo, né? Aqui da minha cidade. E para mim foi um diferencial, assim, que, né, acho que para muitos, né, mas assim, conhecer a educação à distância, né, foi muito importante para a minha vida, uma vez que, né, sou casada, tenho filho pequeno, então, assim, é a segunda graduação que eu já faço, né, na Uninter, não é a primeira. Então, assim, foi um diferencial e eu queria conhecer também como que surgiu esse polo, né, como que se deu início a tudo, então é onde que eu fui buscar essa informação e decidi fazer o trabalho, né, voltado para conhecer a história, né, do meu polo, né, já que eu já faz parte da minha vida aí, duas graduações, aí eu contei essa história do polo de Pouso Alegre.
Você é formada em quê?
Eu fiz primeiro tecnólogo em gestão da produção industrial em 2012, e agora eu formei em licenciatura em pedagogia.
Legal. Bem diferente, né?
É diferente.
Estudar assim, da indústria.
Da indústria. Eu fiz primeiro né, na área da indústria, porque eu trabalhava numa empresa muitos anos, já fazia 12 anos que eu trabalhei nessa indústria, e lá eu fui promovida, né, da produção a um setor administrativo, e a qual eu falei, eu vou ter que fazer alguma qualificação, né? Aí o meu chefe que me indicou o Ninter. Então, assim, agradeço a ele por reconhecer, né, essa instituição. Aí foi onde eu fiz na época, né, para aquilo. Aí depois a empresa fechou, né, saí e fui procurar outros caminhos. Aí foi onde eu resolvi fazer pedagogia. Aí é uma história diferente. Ainda tem outra história. Eu tenho ainda na área da saúde também um curso. Eu falei, estou todo regulado, mas agora me identifiquei com a pedagogia, né? Já trabalhei em escola, estava trabalhando antes da pandemia, né? Aí agora está tudo parado, mas me identifiquei com a área da educação.
Você sabe que a gente tem muita gente fazendo um segundo curso superior, né? Uhum. É muito forte isso, é a agregação de valor, né? O MEC criou há alguns anos uma nomenclatura que é para o pessoal da tua área especificamente, né? Das licenciaturas, que é exatamente a segunda licenciatura. Então ficou muito fácil, em um ano, quem tem uma licenciatura já, em história, por exemplo, em um ano consegue a habilitação para geografia, por exemplo.
Nossa,
consegue fazer uma segunda licenciatura em um ano e passa a dobrar, digamos assim, a sua capacidade profissional, né, de ocupar postos de trabalho. Sim. Isso tem dado muito resultado, muita gente está se profissionalizando complementarmente, né?
Uhum.
Isso tem ajudado muito as pessoas aí nessa época, principalmente, e principalmente no interior, onde há muita deficiência, muita falta de professores licenciados para assumir as disciplinas aí na educação básica. Então, nós chegamos com os polos, né? Nós temos aí mais de 700 polos, quase 800 polos hoje no Brasil inteiro, chegamos em locais muito ermos, e as pessoas estão fazendo, fazem uma licenciatura, é mais demorado, agora são 4 anos, né, para fazer uma licenciatura, mas depois, com um ano, consegue a segunda, mais um ano a terceira, enfim, tem sido aí uma movimentação muito interessante esse processo. Parabéns aí pelo teu esforço. Obrigada. No sentido de buscar... Jefferson, mais alguma informação do concurso em si, antes delas contarem a sua história para nós aqui, bem detalhadamente?
Sim, uma coisa que as pessoas, claro, né, todo mundo quer saber quando é que vai ser a divulgação do resultado, como é que vai ser, né, esse processo avaliativo. Então, como a gente conversava, né, Benhur, não é o concurso, ele não tinha a proposta de ser um concurso literário ou jornalístico, é um concurso para as pessoas contarem histórias interessantes, histórias que têm a ver, né, com o desenvolvimento da Uninter e das pessoas. Então, por isso, algumas pessoas assim, que escrevem muito bem e às vezes não foram selecionadas entre as 25, ficaram um pouco tristes, mas não era um concurso de qualidade literária ou jornalística, né? Era um concurso de histórias. Claro que a qualidade da história importa, mas não é só isso que está sendo avaliado. E então, agora, uma vez selecionadas essas 25 histórias que são as finalistas do concurso, que estão publicadas lá na página especial do portal Uninter Notícias, a gente montou uma grande banca com mais de 30 professores da Uninter, né, que se dividiram e que vão analisar essas histórias e que vão dar as notas, né, para a classificação. E no mês de junho, né, que é o mês quando a gente vai celebrar aí os 25 anos da Uninter oficialmente, né, Benhur? A gente vai divulgar, então, quem são os vencedores de cada categoria. Lembrando que a gente tem 3 categorias, não é? O texto do egresso, o texto do polo e vídeo também. Tem uma categoria de vídeo. Então, vão ser 9 premiados. Os 3 primeiros lugares de cada categoria vão receber um prêmio. Em junho, então, durante o aniversário dos 25 anos da Uninter.
Que data especificamente? É durante? Não tem um dia?
O marketing está planejando, né, esse evento oficial dos 25 anos. Eu acredito que seja na primeira quinzena, mas não vou dar a data aqui, porque vai depender desse planejamento do marketing para fazer o evento especificamente. Mas na primeira quinzena de junho.
Legal, muito bem. Legal, vamos ouvir um pouco mais da Bruna. Bruna, você não falou onde que você está, né? Que curso você faz e perdão. Que cidade?
Vamos lá. Bom, eu estou formada em História agora, me formei em fevereiro pela Uninter.
Parabéns.
Obrigada. E eu fazia ali no campus de Araucária, né, aqui no Paraná.
Ah.
E agora a gente mudou para Curitiba, então agora depois que eu me formei, né, e minha mãe já está formada, daí ela vai tentar o mestrado e eu vou tentar alguma especialização na Uninter também. Aí a gente vai ficar para o campus de Curitiba, algum campus daqui.
Legal. Você optou, então, por contar a história da tua mãe. Fala um pouquinho dessa história para nós, né, assim, do começo, enfim, do teu jeito, hein?
Tá bom. Então, assim, eu resolvi contar a história da minha mãe porque é uma história que precisa ser ouvida, porque é muito linda, é muito inspiradora. É, desde sempre me deu muita força, sabe, para sempre continuar no meu destino, no meu trajeto, na minha carreira acadêmica, porque desde sempre, ela sempre incentiva eu e meus irmãos para nós estudarmos, buscarmos conhecimento, né? Porque é a chave libertadora para tudo que a gente for fazer, né? O conhecimento, ele é libertador, ele te faz chegar a lugares que você nem imagina, né? Então, desde muito criança, ela sempre gostou de ensinar, sabe? Sempre foi um dom para ela, algo que ela tem muito apreço, né? Que é ensinar coisas, não só na parte da educação, mas em muitas coisas. Ela sempre teve esse cuidado, né? Esse cuidado para ensinar e para mostrar, né, o conhecimento que ela tem bastante. Só que desde quando o pai dela faleceu, né, o meu avô, quando ela tinha 9 anos, a minha avó, ela precisou cuidar dela e dos meus irmãos, dos meus tios, muito cedo, né? Ela teve que sair para trabalhar para conseguir dar conta de pagar as parcelas do terreno lá de Araucária. Até então eles estavam morando para lá. E tanto para conseguir trazer comida para dentro de casa, né? E aí minha mãe acabou tendo que sair do colégio, né? E disso eles tiveram que se mudar, se mudaram bastante vezes. Então, mesmo ela gostando muito de estudar, a minha avó, às vezes, desanimava ela, querendo ou não, por conta de dizer que o ensino não era pra gente, sim, né? Era o jeito que ela falava pra minha mãe. E minha mãe, né, por ter saído do colégio muito cedo, ela não conseguiu se formar, né? Ela queria muito já ter feito faculdade direto, né? Terminado o ensino médio e ter, enfim, uma carreira profissional. Mas, né, infelizmente, por algum motivo, isso não aconteceu. Mas isso nunca foi um empecilho para ela sempre buscar, né, conhecimento, sempre buscar essa parte, esse dom que ela tem, que é de educar, né, de trazer, transpassar, transmitir conhecimento. Então, ela me conta, né, que lá em Tijucas do Sul, foi uma época da vida dela que ela ficou morando lá, que ela estava como professora auxiliar lá num colégio, né, rural, e tanto a secretária lá da secretaria lá de educação, tanto quanto a diretora, incentivavam ela para ela terminar o ensino fundamental e depois terminar o médio, começar a pedagogia, que ela poderia começar a carreira dela ali. Nisso ela tinha 21, 22 anos. Só que acabou também, pela minha avó, ter acabado desanimando ela, né, por conta de achar que a educação e a carreira acadêmica não era para gente de classe menos abastada, né, uma classe mais humilde. E, enfim, a minha mãe acabou, né, cedendo para isso. E nisso ela casou, né, com meu pai, teve gente. E aí, a partir de então, ela pensou com ela mesma que não, ela iria estudar a gente, ela iria se esforçar e dar o máximo, dar tudo dela para que ela conseguisse dar os estudos para gente. E dito e feito, foi o que ela fez. A gente, claro, né, que o mérito é pra gente também.
Essa foto que tá aparecendo é a colação de grau dela com a gente, é isso? Tô vendo ali,
né? Isso, uhum. Quando ela se formou em pedagogia, 2019.
Tá. Por favor, continue.
E nós... ok. A gente passou por vários momentos difíceis, né, porque nós também, a gente passava bastante necessidade quanto a ter que escolher, né? Porque minha mãe fez uma escolha. Ou a gente saía, se alimentava bem, se vestia bem, ou a gente estudava. E a minha mãe falou, não, vocês vão sofrer um pouco, né, até vocês concluírem os estudos, mas vocês, depois disso, vocês vão conseguir ser o que vocês quiserem na vida. E foi o que aconteceu. A gente, eu e minha irmã, né, depois, quando ela começou a... ela começou, na verdade, a querer voltar a estudar quando a minha irmã estava indo para o ensino médio. Né? Depois ela viu, não, preciso voltar aos estudos porque não quero que os meus filhos passem de mim. Então, com o Enseja, ela eliminou o fundamental, eliminou o médio. E aí ela tentou com o Enem, tanto que ela conseguiu na PUC Ciências Sociais. Só que aí, como a minha irmã conseguiu bolsa no SESI, integral, aí, e ela estava pagando a van para ela ir para a PUC, aí ela parou de ir, né? Não foi mais. E começou a pagar a van para minha irmã. E aí, depois de um tempo, né, ela já tinha conseguido a bolsa na Uninter e começou, tipo, em 2014 que ela conseguiu. Só que antes dela conseguir esse emprego de agora, ela trabalhava
como babá. Ela conseguiu a bolsa pelo ProUni? É isso?
Pelo ProUni, ela jogou no ProUni e ganhou 100% depois que ela desistiu de Ciências Sociais.
Para isso, ela fez Enem também, né?
Isso, depois que ela eliminou pelo Enseja, ela já fez o Enem e conseguiu bolsa 100%.
Olha aí, ali, 100%, ali. Que legal.
Isso. E aí, daí nesse tempo, eu já comecei também o ensino médio, e aí ela estava como babá, e daí a gente precisava de passagem e de comida. Então, a gente passou um aperto, assim, mas a gente sempre se espelhava nela, porque ela tinha vezes que ela ia a pé pro polo para conseguir fazer prova, pra apresentar portfólio. E, assim, não era, tipo, 10 minutos de caminhada, era 40 minutos, e ela ia com dor na coluna, sabe? Então, era muito esforço, que valeu
muito
a pena.
Quantos anos ela tinha nesse período? Já?
Nesse período, ela estava com 40 anos já. Ela começou, né, pedagogia com 40 anos. E aí ela terminou com 44.
Legal.
Então, parabéns. Até ela conseguir, mesmo já ela trabalhando nesse emprego atual, que é numa escola aqui perto, a gente morava em Curitiba, em Araucária ainda, ela tinha que se deslocar de Araucária para Curitiba todos os dias de ônibus, e ainda às vezes ter que descer lá no campus lá de Araucária, né, voltar de Curitiba e ir para Araucária para apresentar e fazer avaliação. Então foi um tempo bem complicado, mas que hoje a gente vê bastante, bastante resultado disso.
E a tua entrada em história, ela te motivou a estudar? Ela fez o Uninter e aí você se motivou também?
Isso, eu fiz o ProUni também, e aí com a minha nota eu consegui bolsa 100% tanto para o campus de Curitiba quanto para o de Araucária. Aí, como eu deixei a primeira opção para o de Araucária, eu preferi, né? Porque é mais perto para eu ir, né? Então, foi em 2018, ela estava quase se formando.
O ProUni é fantástico, né? O ProUni, não sei se vocês sabem a história, mas o nosso mantenedor, o professor Wilson Pickler, foi um dos idealizadores do ProUni lá no início. E eu lembro, eu nem trabalhava no Uninter, mas eu era diretor de outra faculdade. E eu apoiava, nós apoiávamos, porque era uma ideia fantástica. A gente já entendia que seria uma ideia que ajudaria muito as pessoas. Né? E dá muito certo o ProUni, porque ninguém mexe com dinheiro, porque não circula dinheiro nesse sistema. Né? O que, que circula? O aluno fazendo o Enem, conseguindo lá a pontuação para conseguir a bolsa, claro, outros critérios, como ter estudado em escola pública, no ensino médio, ou com bolsa 100% também, né? No caso de não ter estudado em escola pública, mas eu acredito que foi você estudar no SESI, né, que você falou.
Isso.
Vocês conseguiram bolsa no SESI 100%.
Isso.
Exato. Então, e aí o ProUni libera a instituição do pagamento de alguns impostos federais. Então, é dessa forma que é um processo ganha-ganha. Todo mundo ganha, o Brasil ganha, porque
parceria.
É uma parceria muito forte, que dá muito certo, e a gente leva muito a sério essa questão do ProUni aqui na Uninter. Temos vendo aí dois exemplos, né? Numa mesma família, né? Você e tua mãe.
A família da Bruna é um exemplo, né, de como isso é importante para o Brasil, né? É um belo retrato.
Nossa.
Pode continuar,
depois...
Bruna, desculpa.
depois que minha mãe se formou em 2019, foi bem no ano que estava acontecendo o ENAD também. E ela fez o ENAD, conseguiu, a nota dela foi uma das melhores no campus de Araucária.
Ganhou uma bolsa.
E ela conseguiu a pós. Conseguiu a pós em metodologia do ensino das artes. E ela já se formou agora, né? Se formou ano passado.
Olha que legal.
E ela vai tentar o mestrado. Acho que ela vai tentar na Uninter também. E ela quer continuar, não quer parar nunca mais.
Tá certa. Você veja que coisa, né? É uma sequência, né, de conquistas, né? A partir de um esforço muito grande, né?
Isso. Você vê, foi uma espera, fez, né? Ela demorou.
Fez enseja para concluir o ensino médio, né? Fez o Enem para conseguir a bolsa para a Uni, foi para o ENAD, conseguiu ficar acima, com uma nota elevada, acima da média dos, né, do nacional, né, para o resultado do ENAD, e com isso ganhou uma bolsa na pós-graduação da Uni. É tudo mérito, né? Tudo conquista por mérito.
Sim. O campus de Araucária fica muito feliz, porque ela, com 40 anos, ela inspirou muitas pessoas dali. Inspira muitas pessoas da minha família para sempre voltar aos estudos, não desistir por causa da idade ou porque você não conseguiu terminar na época. Não importa. Se você quer, você pode. Não importa se você é mais velho ou mais novo. Tem que ir.
É um grande exemplo, né? É um grande exemplo,
sim,
de fato, né? Parabéns aí pela história, parabéns para a Luciana, né? Tua mãe, família, né? E vamos em frente, continuem, por favor, não parem.
Né? É só pegar o gancho aqui, né? A história da Luciana, da Bruna, é uma história fantástica de iniciativa pessoal, né, em busca do estudo. E a história que a Charlene conta é um pouco do outro lado, né, Charlene? É do empreendedorismo de quem investe, né, de quem se dedica à educação à distância, como, né, o gestor do polo que vai promover e difundir educação à distância na sua cidade, né?
Sim.
Conta um pouquinho dessa história, então, do polo de Pouso Alegre para a gente, Charlene.
Ah, sim. Então, assim, o polo de Pouso Alegre, né? Eu fui pesquisar, né? Como que se surgiu, né, o Ninter, né, em Pouso Alegre. E aí, na época, assim, quem apresentou essa instituição para mim foi o meu chefe, né? Igual eu tinha comentado. E aí eu fui procurar, né, estudar como que se deu, né, a implantação dessa instituição aqui, né, na cidade. Aí eu, né, entrei em contato com o gestor do polo, que é o senhor Luiz Henrique Bloqueto, né, pronuncia Bloqueto. Aí ele me contou, né, que assim, ele também foi um estudante, né, sempre estudou em escola pública, essas coisas eu nem coloquei no trabalho, mas assim, conversando com ele foi isso, né. E, né, e se empenhou nos estudos e resolveu também fazer, né, mestrado. E nessa mestrado tinha essa matéria, né, de educação à distância, uma coisa inovadora, ele nunca nem tinha visto falar sobre isso, né? E ele interessou, né, e se dedicou a essa dissertação, né, que ele fala que ele fez uma dissertação sobre esse tema. E aí ele, estudando sobre o assunto, viu que na região, né, principalmente nós aqui de Minas, não havia nada parecido na região, né, essa educação à distância, né, via satélite. Então foi onde que ele, né, deu o primeiro passo lá de implantar, né, uma instituição que na época oferecia cursos livres, né, que ele diz, né, de manutenção de computadores, né, gerenciamento, as cursos gerenciais, da qualidade, né, gestão da qualidade, então cursos livres. E logo depois, né, com essa parceria, ele viu que, como diz, era bom, né, que deu resultado em Itajubá. Aí ele, com parcerias também, ele abriu em Santa Rita do Sapucaí, que é uma cidadezinha vizinha ali de Itajubá. E, né, aí foi indo, foi crescendo, né, o assunto, várias pessoas foram pesquisando, aí ele via que, tipo, em Santa Rita havia pessoas, né, havia alunos, cerca de 50 alunos que se deslocavam lá para a cidade de Santa Rita, né, saiu aqui de Pouso Alegre para ir em Santa Rita, inclusive o meu chefe, né, na época, ele saía daqui e ele fazia o curso lá em Santa Rita. Aí, logo, nesse meio tempo que ele fazia, logo foi implantado aqui em Pouso Alegre, né, por isso que eu fiquei conhecendo. Então, ele falou assim, ah, vamos, por que não expandir também para Pouso Alegre, né? Que é uma cidade grande, a cidade até maior que Santa Rita do Sapucaí. Aí foi onde que eles implantaram, né? Alugaram no início uma salinha num prédio que hoje é a Faculdade na Pós, né? Faculdade de Odontologia. Eles alugaram uma pequena sala lá e começaram ali, né? A fazer o trabalho. Aí logo, né? Aí começou a ter muita demanda de alunos, aí eles alugaram um outro prédio, né, que fica até próximo da minha casa, 10 minutinhos eu tô lá. Mas não foi por isso que eu resolvi fazer, não. Foi porque eu conheci, né, através do meu chefe, a instituição. Aí foi onde que expandiu, né, e eu considero, assim, aqui de Pouso Alegre, hoje tem outras, né, instituições que oferecem o curso EAD. Mas, assim, eu, assim, identifiquei muito com o Uninter. É, né, o sistema deles, né, o sistema AVA, né, assim, às vezes eu apresento algumas amigas, né, fala, vem cá para você ver como que é fácil, né, vocês adentrar dentro do sistema, né, os livros didáticos. Então, tem todas essas questões. Então, assim, para mim foi um sucesso. E, assim, igual, pegando um pouquinho da história, né, da mãe da Bruna, eu também, assim, vindo de uma família muito carente, assim, eu estou estudando agora, eu não sou novinha, igual a Bruna, não, já estou aí próximo aos 40, e, assim, eu comecei a fazer esse curso, principalmente à distância, questões financeiras, né, porque ver que hoje, principalmente aqui, né, na minha cidade, as faculdades presenciais, o custo, né, da mensalidade são muito caras. Então, assim, eu vim lá de uma cidadezinha menorzinha ainda, né, da zona rural que eu vim. E vim para Pouso Alegre, cerca de 15 anos que eu moro aqui. E também vim assim, tirei o ensino médio, né, e fiquei assim, só trabalhando, né, trabalhava para me sustentar, aluguel, né, alimentação. E depois eu falei, mas eu não posso parar, né, por que que eu vou parar nesse caminho? E foi onde que, né, aí o custo-benefício de uma instituição EAD, eu conheci e falei, não, é isso aí, eu vou me dedicar e vou conseguir concluir, né, realizar meu sonho aí, não, né, porque a gente não pode financeiramente que a gente vai desistir, né, do sonho.
Tá certíssimo, tem que insistir muito. O Luiz Broquê... O Luiz Henrique é um dos primeiros, né? Luiz Henrique, Luiz Broquê, como nós conhecemos, ele é um dos primeiros mesmo, né? Um dos precursores da EAD aí na região de Minas. E ele é da época em que teve televisão de 29 polegadas ali na frente, né? Os polos gravavam aulas ainda na época.
Fitas de vídeo.
Fitas de videocassete. Né? Eu recebi uns livros físicos para estudar. Sim. As aulas eram transmitidas todas ao vivo. Nem existia a AVA naquela época, para falar a verdade. Nós nem tínhamos, no começo lá, a gente nem tinha AVA. As atividades eram encaminhadas por e-mail, enfim. Era bem amassar o barro mesmo. Provas impressas, né?
Impressas. O primeiro curso que eu fiz era provas impressas, gente, né? Escrevia mesmo e colocava dentro do envelope, a instituição enviava para eles. Então
Transmitia as aulas ao vivo. Eram poucos cursos, né? Na época, cursos de graduação, nós tínhamos na Facinter o normal superior, que logo em seguida se transformou em pedagogia. O normal superior foi uma tentativa, já na época da LDB foi criado esse curso, essa formação superior para formar professor de séries iniciais, de primeira a quarta, né, do ensino fundamental e educação infantil. É uma ideia muito legal, lá do Darcy Ribeiro, saudoso professor Darcy Ribeiro, que desenvolveu o projeto da LDB que foi aprovado, transformado em lei. Mas aí não pegou, as pessoas não gostavam de fazer o normal superior. Apesar de ser um curso mais curto que a pedagogia, não dava o status, né, que o professor queria. Tinha uma vinculação assim com o normal médio, né? O nome tinha, enfim, apesar de ser um curso superior. Depois, pedagogia. Então, o Luiz devia ofertar na época pedagogia pela Facinter e pela FATEC, que devia ser GPI, Comércio Exterior e Gestão de Empresas de Pequenos Negócios, Pequenos e Médios Negócios, GNPM, que depois virou Processos Gerenciais.
Processos Gerenciais.
E aí, em 2005, nós lançamos mais 6 cursos da FATEC, mais 6 tecnológicos, melhorou, né, o cenário, ficamos com 9 cursos tecnológicos, mais a pedagogia, e no sábado nós ofertávamos as pós-graduações, tudo com transmissão ao vivo. Né, pelo satélite,
pelo,
né,
satélite.
E o sinal chegava em todo o território nacional, precisava só ter lá uma antena, uma pizza lá e um decoder, né, para pegar os sinais de aula. E hoje, né, vocês têm aí essa qualidade toda de aulas, de vídeos, enfim.
Antes eram CDs, né, assim, no primeiro curso eu ganhava CDs.
A gente começou a mandar
gravar
aulas, principalmente para locais mais distantes. Uhum. Né? Onde as pessoas tinham mais dificuldade de se deslocar para assistir aulas. Aí nós começamos a gravar DVDs e mandar as aulas, orientar os polos para fazer download das aulas também.
Uhum.
Mas tudo isso foi um processo de crescimento, de evolução. Né? Hoje nós temos aí 135 cursos de graduação, mais 250 de pós. O que você lembra? Você
eu
é dessa época, né?
Eu sou dessa época. Eu comecei a lecionar no EAD da Uninter em 2004. Então, eu lembro dessa época das aulas ao vivo. E os alunos tinham 0800, né? Você se lembra
0800.
Disso mesmo. E aí eles ligavam de todos os cantos do Brasil, era muito divertido, era muito gostoso, né? Você ouvia o pessoal do polo gritar, fazia uma festa, era uma alegria aquelas aulas.
A ligação entrava ao vivo porque, claro, entrava. Tinha o filtro, né? Tinha lá sempre o coordenador do curso que recebia a ligação lá no estúdio, né? Aí, o que você vai perguntar? Tal coisa. Então, pô, libera para o professor lá, o aluno tal do polo tal quer falar. Aí os alunos estavam todos na sala, né? Porque assistiam aula. Na verdade, era uma sala de aula normal, tradicional, a gente controlava até a frequência, né? E colocava nas... mas aí eu lembro que... Eu lembro de uma história do Luiz, que ele tinha aí na região, tinha indústria, né? Com turnos diferentes, né? Aí ele queria dizer, pô, mas o pessoal não consegue assistir aula à noite porque está na empresa, está trabalhando. Eu falei, putz, e agora, né? Fazemos o quê? Então tá, se você controlar a frequência, você pode gravar as aulas e passar no período... Acho que ele lembra disso. Eu lembro dessa história. E aí ele gravava as aulas com uma autorização nossa daqui, né? E aí passava no outro dia de manhã, à tarde, no horário em que o pessoal da indústria, que trabalhava à noite, né, virando turno, podia assistir as suas aulas e fazer o seu curso, né? Então, nós fomos moldando, né, de acordo com as necessidades das pessoas, né, do local, do contexto, né, específico de cada local, a gente foi flexibilizando. Claro que a gente sempre seguiu os aspectos legais do MEC, mas uma questão de controle de frequência era nossa. Não tinha nenhuma norma que exigisse, né? Até nem tem sentido, né, pedir controle de frequência na EAD. Mas nós usávamos esse rigor para saber que o aluno foi lá e assistiu a aula. Então, legal. Charlene, manda um abraço aí para o nosso amigo Luiz Broquino.
Abraço, né, senhor Luiz? Então, assim, é um exemplo, né, de superação aí, como, né, a Luciana, mãe da Bruna. Eu tenho certeza que ela também vai, né, crescer e ter sucesso. O senhor Luiz também, cada vez mais, quem sabe expandir mais, né, esse trabalho, porque...
Tinha mais uma pessoa no polo lá, acho que era a Rita de Cássia.
A Rita, eu comentei ela, né, porque assim, ela foi desde o início, né, ela aquela jeito firme, né, brava, assim, sabe? Mas ela desafia, né, ela desafia, assim, o aluno, né, a fazer, né, a buscar... E eu achei ela, assim, né, uma tutora excelente, né, e assim, eu queria citar ela também, porque desde o início, né, desde o primeiro curso, depois a licenciatura, eu estive com ela, né, assim, ela sempre orientando, então, assim, assim, exemplos de sucesso. Ela também fez as graduação, né, as pós dela na Uninter, né, então ela se destacou aí por já, desde o início, estar junto com o senhor Luiz e também está se aperfeiçoando, né, também na carreira dela.
Parabéns,
então, um abraço aí aos dois, né, a Rita, ao seu Luiz, e sucesso também, E é um espelho, né? Assim, a gente se espelha neles, né? Assim, achei muito linda a história da mãe da Bruna, né? O Luiz também, né? Todo esse crescimento profissional. E é assim, não tem idade, né? Para crescer, não tem idade para poder, né, aperfeiçoar,
Charlene,
os conhecimentos.
Aproveita e já se despede aí, porque nós estamos chegando aí já mais de 40 minutos.
Tá, então um abraço a todos, né? Ao senhor, né? Senhor, ao professor Jefferson, né? Ao Everton, Libras, né? Adoro Libras, quero me fazer especialização em Libras. Bruna, tá? Um abraço pela história também, linda história. E, né, que Deus acompanhe aí a carreira de todo mundo. Obrigada.
Bruna?
E gratidão mais uma vez pela oportunidade, pelo convite de estar aqui. Beijo, mãe, que você vai ver isso depois. E muito obrigada por esse momento e até outro dia, até outra oportunidade.
Jefferson.
Parabéns, meninas, Bruna e Charlene, pela história de vocês, pela iniciativa de vocês de contar isso, né, pela luta de vocês pelo estudo. Vocês são um exemplo. Né, e boa sorte no concurso, né, que quem sabe
Obrigada. Vocês
vão ter a sorte e o mérito, né, de ganhar um prêmio, mas vocês já estão premiadas por tudo que vocês superaram, viveram e conquistaram na vida. Então, parabéns a todos. Obrigado pelo convite, Benhur, e também parabéns, né, ao Nintra e à CNU pelos 25 anos e por esse trabalho, né, do concurso.
Parabéns, Jefferson, aí, pela condução desse trabalho. É um trabalho muito sério, dá muito trabalho, né, não é algo assim que é feito com... Né, nos horários vagos, é um trabalho que precisa de muito critério, tem uma banca, né, Jefferson, que faz a seleção dos trabalhos, não sai só da cabeça do Jefferson, não, gostei dessa pessoa, vamos pôr, não, tem todo um critério, tem todo o critério para selecionar, para escolher os trabalhos, então fiquem torcendo aí. Muito obrigado, Charlene, muito obrigado, Bruna. Jefferson, Everton e a Bárbara, que nos acompanha sempre organizando o programa, toda a equipe da CNU, e parabéns aí pelas suas histórias, belas histórias que certamente vieram aí iluminar a nossa sexta-feira e nos dar aí um final de semana mais alegres aí nesse período de muita dificuldade da pandemia. Muito sucesso, Deus abençoe todos vocês e conduza seus caminhos. Forte abraço a todos, um ótimo final de semana.
Conversa com o Reitor.